de trocar sobre, porque além das oportunidades, a troca presencial faz uma diferença muito grande dentro do Rio de Si. Quando a gente fala que todo o mercado criativo se encontra lá, não é à toa. A gente propõe uma transversalidade entre as áreas e eu acho que é sempre um desafio garantir que as pessoas vão se sentir representadas, vão identificar que elas estão ali trocando sobre temas que são relevantes para elas, né? Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga ouvir da melhor forma e transpor isso para a programação. Isso todo ano eu acho que se repete, é um friozinho na barriga que eu acho muito gostoso e acho super interessante também, porque a gente vai aprendendo muito enquanto a gente desenvolve a programação.
Qual parte da programação você achou, você particularmente, tá? Você gostou mais, assim, mais se encantou, mais gostou de produzir?
Eu não posso, essa pergunta é capciosa porque eu sou head de programação. Eu acho que de qualquer resposta que eu dê vai gerar ciúmes de alguma forma em alguma área. Eu acho que, no modo geral, a gente tem um time muito competente, muito potente, e que consegue trazer discussões que se conectam cada um. Então tem espaço, se você é do audiovisual, você vai encontrar o seu lugar. A gente tem três palcos diferentes, né, de audiovisual. São o Writers, que fala com os criativos, o Screening, que fala com a indústria, e o Beats, que fala de pós-produção. A música também cresceu exponencialmente dentro do Rio de Si, então a gente tem Sound Beats 1, 2 e 3, falando de live shows, de concertos, de experiências de eventos. A gente tem a indústria da música, a gente tem bate-papos curados, muito bem curados. Então eu não me sinto confortável de dizer o que eu particularmente prefiro, mas é muito mais pelo cargo que eu ocupo do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho certeza que cada pessoa vai encontrar, e eu adoraria ouvir até depois, né, o feedback das pessoas sobre qual foi o melhor momento para elas dentro do Rio de Si.
É realmente um evento muito amplo, né? Tem um pouquinho para todo mundo.
Tem, sem dúvida.
Que nem coração de mãe. A gente pode falar também um pouquinho da questão da inteligência artificial, né? A gente vê que o digital está se transformando muito rápido e o Rio 2C, por ser um evento voltado para inovação, tecnologia, não só tecnologia, né? Mas todos os temas que estão em alta, como é que vocês vão abordar essa parte de inteligência artificial?
Eu acho que tanto a inteligência artificial como a transformação digital, elas não são assuntos do futuro, né? Elas já estão impactando a criação, a produção, a distribuição, os modelos de negócio da indústria criativa. Então, no Rio de Si, a gente sempre aborda de forma transversal e também responsável esses temas, né? A gente nunca traz uma perspectiva única e sim múltiplas perspectivas para que as pessoas possam, a partir disso, tirar suas próprias conclusões. Acho que isso é o principal. Então, a gente traz discutindo sobre direito autoral, autoria, ética, diversidade, o papel da criatividade humana, que vai destacar os criadores da inteligência artificial generativa, por exemplo. Mas eu acho que, mais do que falar sobre tecnologia, a gente quer realmente provocar essa reflexão, sabe? Como a gente utiliza para fortalecer essa indústria e ampliar possibilidades.
Nossa, faz sentido, né? Porque é isso, a inteligência artificial, se a gente lidar com, como se ela estivesse no futuro, a gente não vai lidar certo com ela, né? Porque ela já faz parte do nosso dia a dia.
E a gente tenta sempre, em todas as discussões, né, não só de inteligência artificial, a gente tenta trazer a reflexão sem partir de um pré-julgamento dos temas. Eu acho que a curadoria tem um papel importante nesse lugar também de apresentar. É muito mais sobre a escuta do que sobre definir respostas, sabe? O nosso papel é a gente viabilizar as discussões delas acontecerem. E quem vai chegar nas suas próprias respostas, eu acho que porque também é muito de cada pessoa o que ela está buscando, qual é o objetivo dela, quando ela vai assistir esses conteúdos, sabe? São múltiplas interpretações, eu não acho que tenha uma resposta única, correta. Então a gente foge muito dos extremos nesse sentido de respostas mesmo.
É um evento mesmo baseado em debate, é isso?
Em debate e impacto de negócios mesmo. A gente realmente acredita e quer, e é o nosso objetivo, que a gente consiga fortalecer a indústria criativa, conectar as diversas áreas da indústria criativa. Acho que é um grande diferencial do Rio de Si. A gente vê dentro do evento, nos últimos anos, um crescimento do diálogo entre a indústria da música e do audiovisual, por exemplo. E isso é muito legal, né? Porque tem tanta... A gente vive num mundo que ele não é mais feito de caixinhas, né? Ele é transversal, então a gente tenta trazer isso para a programação também. Eu acho que essas oportunidades, elas transbordam cada setor criativo e permite que pessoas diferentes se conectem, projetos se conectem. Diversos projetos ao longo dos anos foram iniciados a partir do Rio de Si. Eu acho que a gente tem um orgulho disso também e tem um desejo de que isso vá sempre numa crescente.
A cidade é sua, quem escuta sabe.
E esse foi o Cidade é Sua dessa semana com William Siri e Raquel Cogliatti. A gente se vê no Rio 2C e na semana que vem pro próximo episódio da Cidade é Sua. Espero que tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais, @TMC Rio de Janeiro, para compartilhar alguns cortes desse episódio.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você. Tem, 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 pra você se informar. Tem, tem, tem,
giro TMC. Faltando 5 minutos para as 2 da manhã, muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquele giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informado. Muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Aconteceu nesta segunda-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista, a primeira audiência do caso da Tainara Souza Santos, de 31 anos, morta após ser atropelada e arrastada na via expressa da Marginal, em novembro do ano passado. No processo, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, é acusado pelo feminicídio da sua ex-namorada e pela tentativa de homicídio de Lucas Brito Galvão Silva, de 19 anos. O processo também tramita em segredo de justiça e na audiência desta segunda-feira, 13 testemunhas, além do réu, foram interrogados. O réu vai ser submetido a julgamento pelo júri popular. O réu cumpre prisão preventiva desde o crime, desde a época do crime. E a gente segue com os casos policiais que tiveram repercussão nacional. A Justiça Paulista negou o pedido para absolvição sumária feita pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, também PM, Gisele Alves Santana, em fevereiro deste ano. Além disso, foram definidas as datas das audiências e as sessões acontecem entre os dias 29 de junho e 3 de julho. O interrogatório do réu foi marcado para o dia 3 de julho. E atenção para os atrasadinhos, né? Porque o prazo para declarar o imposto de renda termina nesta semana. A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações neste ano, mas cerca de 30% dos contribuintes ainda não enviaram o documento até o final desta semana. A entrega da declaração é obrigatória para quem se enquadra nos critérios definidos pela Receita e as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais no ano passado estão dispensadas de entregar a declaração. Quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 175,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o CPF pode ficar pendente junto à Receita Federal. E o INSS iniciou nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela do 13º. Os pagamentos vão até o dia 8 de junho, conforme o número final do cartão do benefício. Os beneficiários podem consultar o valor do abono pelo site ou aplicativo do INSS. Tem direito ao pagamento os segurados que receberam este ano benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, auxílio reclusão e salário maternidade. Dois minutos para as 2 da manhã. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Uma nova pesquisa BTG Nexus mostra o cenário de polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. A nossa repórter Rafaela Soares conta os detalhes pra gente.
A nova pesquisa BTG Nexus mostra um cenário de forte polarização para as eleições presidenciais. No primeiro turno, na pesquisa espontânea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 36% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro tem 26%. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos registram 2% cada. Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 47% contra 43% de Flávio. Entre os homens, o filho filho do ex-presidente lidera por 52 a 40%. Já entre as mulheres, Lula vence por 54 a 35%. No Nordeste, Lula mantém vantagem de 59 a 32%, enquanto Flávio lidera no Sul, no Norte e no Centro-Oeste. No Sudeste, há um empate, 45% para cada lado. A pesquisa também mediu a rejeição aos dois grupos políticos. Em uma escala de 0 a 10, a média dos que se dizem anti-Bolsonaro ficou em 4,9, já os que se declaram anti-Lula chegaram a 5,2. O levantamento ainda aponta um eleitorado mobilizado. 74% dos entrevistados afirmam ter grande ou razoável interesse nas eleições de 2026.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
2 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Muito bom dia a você que sintoniza a TMC Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Amanhã TMC. A gente dá um giro de notícias para te informar nessas primeiras horas do dia, para você sair de casa, para você que tá trabalhando aí de carro de aplicativo, que tá acompanhando a Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe, para você ficar muito bem informado e muito bem informada. O Supremo Tribunal Federal avalia medidas jurídicas e diplomáticas depois que a Justiça dos Estados Unidos determinou que o ministro Alexandre de Moraes seja intimado pessoalmente por e-mail. Moraes é alvo de uma ação movida pela plataforma Rumble na Justiça da Flórida. A rede social acusa o ministro de mandar suspender perfis de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Segundo as investigações brasileiras, esses usuários são suspeitos de ataques antidemocráticos contra o STF. Diante do caso, o Supremo pretende acionar a diplomacia brasileira e os setores de cooperação internacional no Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União também deve participar da defesa institucional. Integrantes do STF afirmam que a legislação brasileira impede que juízes respondam pessoalmente por decisões tomadas no exercício da função. Segundo essa interpretação, magistrados só podem ser responsabilizados diretamente em situações excepcionais, como casos de fraudes intencional. Os ministros também argumentam que a Constituição determina que a responsabilidade seja do Estado brasileiro e não do juiz individualmente. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reafirmou nesta segunda-feira que Flávio Bolsonaro continua sendo pré-candidato do partido à presidência da República. A declaração aconteceu em meio à repercussão de um áudio em que o senador aparece pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, Valdemar afirmou, abre aspas, ele é candidato do Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história porque ele vai ganhar as eleições. A Michelle Bolsonaro está fora de questão, ela não é candidata à presidência, fecha aspas. A fala aumenta o peso das discussões internas no PL sobre quem deve disputar a eleição presidencial pelo partido. Nos bastidores, havia especulações que Michele Bolsonaro poderia assumir a pré-candidatura. Segundo Valdemar Costa Neto, ele só ficou sabendo da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro quando o caso veio a público. No áudio divulgado, Flávio Bolsonaro pede 61 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo as informações reveladas, o total previsto para ser transferido pelo banqueiro à produção chegaria a 134 milhões de reais. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a entrar em rota de colisão com a família Bolsonaro nesta segunda-feira. Durante um evento em São Paulo, Zema afirmou que eleitores de Flávio Bolsonaro estariam na prática ajudando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração aconteceu após a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Segundo Zema, Lula segue estável nos levantamentos, enquanto o senador do PL vem perdendo apoio. O ex-governador disse estar preocupado com a possibilidade de a direita repetir os erros anteriores e acabar favorecendo a esquerda nas eleições. Apesar das críticas, Zema afirmou que apoiará qualquer candidato contra o PT em um eventual segundo turno. A fala provocou reação de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Em publicação no X, o ex-governador afirmou, abre aspas, "Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos e, na primeira oportunidade, vem mais uma facada." Fecha aspas. Carlos Bolsonaro também disse que Romeu Zema estaria enfraquecendo o próprio partido e aumentando o risco de desintegração da legenda. O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que o BC acompanha de perto os bancos que não cumprem as regras do Acordo da Basileia, conjunto de normas internacionais criado para garantir a segurança do sistema financeiro. Segundo Galípolo, o monitoramento envolve a situação de caixa, o nível de capitalização e a liquidez dessas instituições financeiras. As declarações foram feitas durante a apresentação do relatório de estabilidade financeira. Questionado sobre o Banco de Brasília, o presidente do Banco Central evitou comentar detalhes do caso. De acordo com ele, falar publicamente sobre situações específicas pode acabar causando mais instabilidade ao sistema financeiro. Fica ligado no Corre TMC que você vai ficar sabendo de tudo que precisa para sua semana começar muito bem e de quebra vai ouvir histórias inspiradoras. Então eu já te faço um convite, amarra os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschella. No bate-papo de hoje, ela conversou com o Daniel Kurtman, que é CEO da Ticket Sports, e também a Ana Paula Mourinha, que é maratonista e fundadora do Fechados com a Verdade. Bora conferir?
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. TMC, quem escuta sabe. Afinal de contas, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Eu sou Mirelle Moschella. Muito bom estar aqui com você. Você está, por acaso, nos escutando no carro? Ou você está no fone? Você está indo para o seu longão logo cedinho, nessa sua caminhada, na sua correria, na sua rotina? Ou você está de boa hoje? Porque também o descanso faz parte. Já vou falar sobre isso com a nossa convidada, trocar, né, essa figurinha sobre o descanso, que também faz parte da nossa rotina. É bom e todo mundo gosta, não é verdade? Mas será que você corre uma meia maratona? Você é daqueles que está começando agora a correr 5 quilômetros? O mais importante, repito, hein, eu sempre digo aqui no começo do Corre TMC, tem que tirar o popô do sofá e fazer um exercício, porque o corpo, a alma e a mente agradecem, não é verdade? Falando em corrida de rua, por acaso você já ouviu falar da Ticket Sports? Sim ou com certeza? Porque se você já fez uma inscrição de corrida de rua ou de qualquer outro esporte, você já teve que entrar então em uma das maiores e principais plataformas, né, do país, quando o assunto é corrida e também de outros esportes, e funciona como praticamente uma ponte, né, entre o atleta e o evento esportivo. Então, para a gente falar sobre essa gigante no mercado, eu vou dar boas-vindas para ele, que já está em contato aqui com a gente do Corre TMC, que é o Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports. Alô, alô, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo ao Corre TMC.
Obrigado, Mi. Obrigado a todos da Transamérica, da TMC. É um prazer enorme estar aqui para falar de inscrição, de corrida e de esporte, que são as minhas coisas preferidas no mundo.
E eu acho que é de vocês também. Daniel, vambora, vamos com tudo, porque para falar então de Ticket Sports, já vou perguntar, né? A corrida, ela virou um fenômeno cultural, é o boom daqueles gigantes, né? E sobre os dados, o que você pode falar pra gente? Quem é o corredor hoje no Brasil, Daniel?
Essa é uma pergunta que a gente tenta responder sempre. São atualmente 15 milhões de corredores no Brasil, espalhados pelos todos os estados do Brasil, com seu comportamento, sua identidade, um público super heterodoxo. Não tem como ter uma persona só para o corredor brasileiro, mas tem algumas coisas que nos definem como unidade, essa questão da comunidade, essa questão de estar junto. O corredor brasileiro, ele gosta de estar cercado de amigos, cercado de pessoas que façam sentido na vida dele. Ele gosta de menores distâncias de entrada, mas também está cada vez mais chegando nos 21, nos 42K. E temos aí um universo inteiro, um continente inteiro de pessoas correndo e curtindo essa mudança social, que eu costumo dizer que está longe de ser um hype, está longe de ser uma moda, e é muito mais um jeito de enxergar o mundo e uma mudança de valores na sociedade.
É isso, são 15 milhões hoje de corredores e pessoas que querem correr todas as distâncias, né? Como o próprio Daniel disse aqui pra gente, distância de 5, distância de 10. E só para você, ouvinte, né? Te colocar também, eu quero colocar ela na roda, que é a nossa convidada também, Ana Paula Moura, que é Ana Paula, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda também, né, Mourinha?
Obrigada.
Com certeza, Mourinha, você já se inscreveu numa corrida que tinha que fazer a inscrição pela Ticket Sports, né?
Com certeza absoluta, várias.
É isso, várias. Então, Daniel, pra gente tentar entender um pouquinho mais do mercado da corrida hoje. A corrida, ela virou um grande negócio. Mas dá para dizer que a corrida hoje, ela é uma indústria?
Olha, eu não gosto da palavra indústria. Eu acho que a palavra indústria cria uma falsa expectativa de pasteurização, de que tudo é igual e toda a experiência, ela é, vamos dizer, industrializada. Eu gosto mais de falar como um setor. É um setor econômico cada vez mais relevante, mas ainda longe de ser tão relevante quanto deveria. E ainda enfrenta um grande tabu com relação a negócios. Então, nós vemos muitas vezes que as pessoas acham que o esporte não é um lugar para se ganhar dinheiro, não é um lugar para se prosperar. É quase às vezes como se fosse um pecado ganhar dinheiro para o esporte. A gente vê isso em outros setores também, na educação, enfim. Mas tentamos lutar contra isso em benefício da corrida. Quanto mais for um setor econômico relevante, mais inovação vai ter, mais acesso vai ter, mais oportunidades para trabalhar com isso, que é uma grande paixão, vai ter mais patrocínio a atletas. Então, é muito mais sobre trazer visibilidade, identidade, do que propriamente se colocar como uma indústria. É um setor, mas é mais do que tudo uma mudança de paradigma. Eu bem que falei, é sobre uma nova estrutura da sociedade que se preocupa muito menos, por exemplo, em beber ou em sair de balada e muito mais em estar junto, conectado através do esporte.
Isso é uma mudança que a gente tem visto, assim, muito na nossa rotina, de pessoas que estão acordando na madrugada, claro, para correr 5 horas da manhã. Mourinha, você gosta de correr mais na madrugada, assim, 5, 6 da manhã ou não?
Eu sou 100K matinal, absolutamente. Eu acordo cedo para correr.
É isso, mas também já foi, porque acho que tem toda uma fase, quem não passou por isso, de você chegar de madrugada na balada, né?
Com certeza.
É isso.
Mudança de comportamento, né?
É isso. Mudança de comportamento, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, Daniel, você falou agora de patrocínios, né? Que eu acho que é um assunto que nos interessa. Essa também, em relação a essa conexão e essa relação com as marcas, como é que elas estão olhando mais para a corrida do que para outros esportes? Como é que você tem visualizado também e acompanhado essas marcas de olho na corrida?
As marcas estão entendendo essa plataforma profunda e necessária que é a corrida para a sociedade. Então, não tem momento de maior conexão com um ser humano do que quando ele está numa experiência memorável. E aí a gente olha outras referências do mercado de eventos, tipo Rock in Rio, ou Lollapalooza, esses festivais, ou a Fórmula 1, já chegando mais perto do esporte, ou até o futebol, já chegando mais perto do esporte, e ver uma pujança muito maior de patrocínio, uma procura muito maior de patrocínio, porque até então era misturar a emoção com uma audiência super, vamos dizer, envolvida, engajada, né? No caso da corrida, ele passa esse ponto. E tem um ponto extra, que é o corredor, o atleta, é o protagonista dessa história. E isso acho que passa a ter muito valor para as marcas, porque as marcas não querem mais ser passageiras na vida das pessoas. Elas querem fazer parte das histórias que as pessoas contam sobre a própria vida delas. Quando você expõe uma camiseta diante de uma prova que você foi, por exemplo, com o logo de uma marca, isso significa que aquilo fez muito parte da sua história, né? Não é sobre um ídolo que está ali na televisão, não é sobre alguém na Olimpíadas quebrando uma marca incrível, e a gente ama Olimpíadas, é sobre a pessoa comum que foi lá, pôde sonhar com alguma coisa e passar uma barreira. E aí, como marca, se conectar com isso é um valor imensurável.
Não, incrível, exatamente isso que você diz, concordo. E na verdade, o que a gente tem visto também, essas provas de corrida, elas acabaram se tornando assim, eventos, né? Com várias marcas ativas ali também, quase festivais, com a comunidade. A Mourinha mesmo já chegou aqui no estúdio, eu já olhei pro tênis dela e falei, nossa, que tênis lindo. Ou seja, eu acabei me conectando também com isso, né? Essa relação de quem corre, né? De quem gosta, essa comunidade, elas acabam se entrelaçando, isso é legal demais. Daniel, pra gente finalizar, o que vem por aí, o que, que a gente pode esperar, qual é a tendência do mercado, da corrida ou também de outros esportes que a gente ainda não percebeu, mas você, com a sua visão, né, de empreendedor, de empresário, você já sacou.
Vamos tentar, então, fazer um exercício de futurologia aqui, de pai de Ná. Vamos ver se eu consigo falar uma coisa que é relevante para um futuro próximo. E eu iria numa linha de hiperpersonalização. Se a gente estiver falando de experiência esportiva, o foco é usar a tecnologia para dar cada vez mais uma experiência individualizada para as pessoas. Então não é mais sobre uma experiência única para todo mundo que participa, mas sim deixar cada um ter ali a experiência que mais faz sentido para si mesmo, em termos de performance, em termos de conforto. Então, se eu quero tomar uma Coca-Cola no quilômetro 17, que tenha uma Coca-Cola para mim no quilômetro 17. Se eu quero água gelada no 3 e no 8, que tenha lá para mim. Se eu quero comer uma barrinha para quem faz maratona, por exemplo, no 35, ou um gel de carboidrato, que tenha lá para mim. Então, essa customização do percurso, da medalha, da experiência do pós-prova e até do jeito que você escolhe as provas que você faz hoje, acho que é um passo próximo para esse futuro de eventos. A AI recomendando o próximo evento que você deveria fazer, os treinadores usando até inteligência artificial para prescrever cada vez mais e melhor treinos que dão resultado. Então, tem muitas revoluções vindo aí, a gente tem que escolher qual que a gente vai olhar. E aqui a gente olha muito para eventos de experiência, então acho que eu trouxe algumas que podem ser relevantes. Mas tem coisas assim mais no futuro que a gente pode falar também, se a gente quiser viajar aqui como ficção científica.
Olha, eu adorei e vou te falar, se isso começar a acontecer, eu vou lembrar de você. Eu vou chamar depois assim, olha, eu tinha falado, hein? Eu conversei com o CEO lá da Ticket Sports, Daniel Krutman, ele já tinha cantado essa bola. Muito bom, Daniel, achei diferente, olha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas gostei, né, dessa customização, de você personalizar para esse corredor uma coisa que é só dele, né, isso não acontece com outra pessoa na corrida. Eu gostei bastante, obrigada.
Só um comentário sobre isso, viu? A gente já vai ver isso, é uma das metas da Maratona de Londres para até 2030, olha, oferecer essa customização para no mínimo 2 a 3 mil pessoas que estiverem na prova. A Maratona de Londres, que é hoje de longe a mais inovadora do mundo.
Nossa, que incrível, isso eu estava falando, daqui 5 anos não, 2030, daqui a pouquinho, né? Daqui 3 anos a gente já pode ver isso, 27, 28, 29, 30, daqui 4 anos. Excelente. Daniel, muito obrigada. Obrigada por participar do Corre TMC. E, poxa, qualquer novidade da Ticket Sports, por favor, traga pra gente aqui no Corre, tá? E você que nunca se inscreveu em nenhuma plataforma, em nenhuma corrida da Ticket Sports, fica aqui a minha visão, que é uma plataforma maravilhosa, é um site que tem tudo. Já corri inúmeras provas na Ticket Sports e sempre muito legal você conhecer um pouquinho das atividades que eles oferecem. Obrigada, viu, Daniel?
Eu que agradeço o espaço, eu adorei participar do programa. É muito importante para a gente ter um veículo como a TMC falando de corrida com tanta qualidade, tanta leveza, e sempre que vocês me chamarem, estarei a postos.
Legal. Obrigada, Daniel, e bom corre para você. Obrigado. Viu?
Para vocês também.
Valeu. Agora sim eu vou apresentar a minha, né? Agora sim, na classe, tá, gente? Por favor, na classe. Porque assim, ó, tem gente que corre sozinho, tem gente que corre por muito tempo, mas tem gente que transforma a corrida em comunidade. E muda a vida de muita gente no processo, inclusive a vida dela também. Então, muito bem-vinda agora, né, Ana Paula Moura, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda ao Corre TMC, Mourinha. Muito bom ter você aqui, amiga.
Muito obrigada. Estou muito honrada com o convite. Muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de contar um pouco sobre mim, sobre o projeto, o meu projeto Fechados com a Verdade. Amei a apresentação, porque acho que está bem definido o que é esse momento agora, de do sozinho para o coletivo.
É isso. Comunidade. A Mourinha eu conheci num evento da Olímpicos, que foi o lançamento do Corre 5, que nós estivemos por lá, mais de 200 pessoas, foi maravilhoso. E a Mourinha estava no palco, estava apresentando, e quando eu vi essa mulher maravilhosa no palco e só apresentando ali, eu já falei, nossa, gente, qual é a conexão dela com a corrida? Sim. Qual é a conexão dela com o esporte? Porque eu vou levá-la no Corre TMC. E que bom que deu tudo certo, aqui estamos. E Ana, já começo te perguntando, quem é você no Corre?
Quem sou eu no Corre? Ana Paula Moura, Mourinha, eu já corro há mais de 15 anos. A corrida sempre, a atividade física sempre fez parte da minha rotina, da minha vida. Então, a corrida, pensando hoje em comunidade, ou até depois desse boom, desse grande boom que teve a corrida, ela sempre fez parte da minha rotina, como disciplinadora, como organizadora, como terapêutica. A corrida sempre teve aliada ao meu bem-estar, né? Eu nunca corri por performance, enfim. Mas corria por alto performance, como bem me ensinou o Ademir Paulino, grande referência.
Já foi o nosso convidado, Ademir, lindíssimo.
E ele sempre me falou isso sobre alto performance, cada dia você ser melhor para você. Então, acho que são essas premissas também que eu consegui diluir hoje na minha comunidade, no Fechados com a Verdade. Essa comunidade que completou 1 ano, agora é dia 6 de abril.
Já.
Uma comunidade extremamente engajada, maravilhosa, que eu movimento no Museu de Ipiranga nos primeiros domingos do mês. Então, eu acho que eu sou essa pessoa no Corre, eu sou essa pessoa leve, verdadeira, que tem a corrida como cultura, a corrida como conexão, a corrida como um instrumento de acesso, de pertencimento, de bem-estar, desse verdadeiro bem-estar aí que eu acredito.
Excelente. E Ana, a corrida ou atividade física, ela sempre fez parte da sua rotina na infância, na adolescência? Ou teve um momento que você olhou com mais carinho ali e falou, nossa, me conectei?
Eu sempre fui ativa. Garota baiana, nordestina.
Ai, gente, do baiano interior. Nasce, o baiano estreia.
Do interior, então assim, sempre muito ativa, brincadeira, na escola, na rua. A minha mãe é uma grande referência também. Minha mãe tem 65 anos e sempre foi muito ativa. Minha mãe é costureira, mas ela encontrava todo dia um horário para se dedicar, para ir fazer caminhada, para ir fazer alguma atividade. Então,
esperta.
Isso, subjetivamente, isso já estava ali como uma grande referência. Eu não tenho memória de não me exercitar. Então, olha, sempre fiz academia, fiz crossfit, fiz muay thai, boxe. Eu sempre fui muito ativa e corria também. Eu olho para a corrida hoje com mais cuidado, talvez de uns 8 anos para cá. Cuidado, eu digo, de fazer um treinamento personalizado. Hoje eu tenho condição de conseguir ter uma rotina mais organizada dentro da rotina para melhorar o meu ritmo, para melhorar o meu condicionamento, enfim, dentro da corrida. Então, talvez de uns 8 anos para cá eu tenho essa rotina mais organizada, pensando na corrida.
E, Ana, quando é que você deixa de ser Ana Paula Moura e se torna a Mourinha? Para influenciar e para ser uma grande inspiração para as pessoas.
Sim, sim.
Foi natural? Assim, essa transição na hora
não
que você...
Não foi natural, Mi, porque assim, na verdade, a Ana Paula Moura, ela tem uma trajetória corporativa. Eu trabalhei a minha vida inteira em cargo de... Em multinacionais e como executiva comercial. Trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em banco. Minha carreira financeira, trabalhei no mercado financeiro 12
Tudo
anos.
Tudo muito sério.
Tudo muito sério.
Burocrático, né?
Dois celulares, tablet, computador, tinha um estagiário. Então, assim, sempre fui muito bem sucedida nessa minha passagem corporativa. Até o momento que eu não entendi que aquilo não cabia mais dentro de alguns anseios, dentro de algumas perspectivas que eu tinha da vida. A minha última passagem corporativa foi há 2 anos atrás, que quando a Ana Paula Moura, ela virou...
Mourinha.
Arroba Mourinha. A Mourinha era um apelido, porque o meu arroba em Instagram, o nickname era Mourinha.
Já sigam, gente, lá no Instagram, arroba Mourinha com Y, né?
Com Y.
É isso.
Era um bullying na faculdade, logo quando eu cheguei em São Paulo. As meninas na escola ficavam falando, ai, as Mourinha, xenofobia, né? Racismo, assim, com nordestino, enfim. Então, era as Mourinha, como se aquilo fosse uma coisa ofensora. E quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer e-mail, aí eu falei, meu e-mail vai ser mourinha@gmail.com. Aquele nome eu já tinha subvertido, já tinha ressignificado. Eu falei, esse é meu nome, é Mourinha. Aí tudo que você tinha que cadastrar, tinha que colocar um arroba no Instagram, foi arroba Mourinha. E isso virou um apelido também, né? Virou um nome entre os meus amigos, Mourinha.
Nossa, tão lindo, Mourinha.
E hoje é meu nome artístico.
Exato, maravilhoso. Olha como a gente pode ressignificar, exatamente.
Absolutamente.
Ressignificar, essa é a palavra certa mesmo.
É a palavra. E como eu fiz em tudo na minha vida, como ressignifiquei na carreira, então... De 2 anos para cá, a Mourinha vem para frente desse palco. E tudo que acontece hoje na minha vida não é em um lugar de, ai, deixa eu experimentar. São coisas que eu sou. Então, o meu projeto de corrida, Fechados com a Verdade, é um movimento do corpo para você ter acesso à cultura, arte, esporte, conexões reais. Então, você vai no meu projeto, vai participar do evento do Fechados com essas premissas, com esse alicerce. Não é um clube para performance, é de conexão. Então, como o coletivo pode te inspirar a você ser melhor? A você correr, como a você criar laços realmente de comunidade?
Antes da gente falar do Fechados com a Verdade, que é essa comunidade maravilhosa, Sim. que eu já quero até já participar, já tô vendo até aqui na agenda, meu primeiro dia do domingo do mês, para eu estar lá, como é que você enche, o que que a corrida hoje, ela te trouxe? O que é hoje a Mourinha sem a corrida? O que seria ela sem a corrida? E o que ela hoje com a corrida? Porque é o que eu comecei falando aqui, né, no nosso programa no Corre TMC. Tirar o popô do sofá, quando eu falo carinhosamente uhum. isso, né? É que a corrida, ela faz bem pro corpo, pra alma e pra mente. E faz, né, Mourinha? A gente, recebemos aqui milhares de... Milhares não, tô, olha, que exagero. Mas muitos já convidados no Corre TMC, dizendo como a corrida é uma ferramenta de transformação. Uhum. Ela também te fez mudar alguma coisa? Ou falou, não, é mais pro meu lado estético?
Absolutamente, ela mudou e muda. Todos os dias, a cada quilômetro, a cada metro... A cada desafio que eu me proponho, porque eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo também.
Essa frase é maravilhosa. Eu também gosto muito dela.
Porque definitivamente é. Você levanta, muito. Eu corri domingo totalmente desencorajada, assim. Eu não queria sair da minha casa. E assim, fui vencida.
Preguiça?
Preguiça, desânimo, assim, porque não são todos os dias que você acorda. Que maravilha, vou botar meu tênis e você correndo. Ai, amor, e você é feliz.
E é tão bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram, gente, é um recorte da nossa vida.
Exato.
E muita gente...
muito positivo, né?
Pois é, e muita gente fala, nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo, meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Mourinho?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. É, eu acho que esses exercícios diários, contínuos, e eternos, que a corrida sempre vai, a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
E qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Mourinha hoje?
A Mourinha é extremamente ativa, sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias. Corro em média 4 vezes por semana, intercalando com a musculação que eu faço também todos os dias. É, sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. É, eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu estou dormindo, eu estou pensando já. Então, a corrida ela me centra... me coloca ali no eixo.
Olha aí, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube, ali, aproveita, segue a gente lá também, @TMCEsportes. Estamos acompanhando as imagens, né, da Mourinha ali correndo, tá com alto-falante, provavelmente na comunidade, né?
Na comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre, eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui no Minhocão, em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto. A corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena. E eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que maravilhoso.
E em Salvador, fiz também da mesma forma. Foi da Cidade Baixa até no Pelourinho. A gente, então, passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Eu fiz no novembro negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Sim. Fechados com a Verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Mourinha... E dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto de leitura ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul do chuteiro?
Lembra, a famosa meia azul. Quem usasse meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estivesse solteiro.
Era um código, né?
Um código.
Solteiros.
Não usa mais, né, Mourinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima, ela... Gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem ondas assim na internet, mas tem a galera ainda de meia azul.
Tá bom.
Então tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30, terceiro 40, eu falei, gente, eu tenho um... isso está muito maior do que parece, porque eu estou movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. E estava movimentando tudo isso, eu falei, gente, tipo, você vê a influência... É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa influência é real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum. Uma mulher nordestina, uma mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag. Todo mundo repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme ali, né?
Virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado e despido de muitas verdades, porque todo mundo vai em um clube de corrida. 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso e é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho.
Ai, falar. Vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, Fechados a comunidade. A verdade. Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento e de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas aqui, à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super
personalizado. Quem personalizou
lindíssimo.
Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui, FCV. Né? 100K, maravilhoso. Ai, mentira.
E cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, o seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Lindo, cara. Nossa.
Não é demais?
Não,
eu chorei tanto quando
vou te
eu
falar,
abri isso.
É de
cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim, não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo.
Coisa.
Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe, assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que é essa performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente. Vou falar só um trechinho aqui, tá? Porque um trechinho pode. Mourinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas. E o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família. Olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado sete chaves. Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, e isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você está no caminho certo?
Absoluta. Eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos e parece que tá. Nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será. para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra, eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já começamos já, por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas. Eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso. Isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho
mesmo,
Morinha.
Então, assim, são inspirações. É uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora, do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei.
É isso aí.
E vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só uma
frestazinha,
fininha, tem hora,
né,
que é um portão, mas eu acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu estou aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então,
porque
é quando eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga,
no
ou não?
No Museu do Ipiranga tem um bosque,
tá,
no fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês, por conta da visita do museu ser gratuita. Então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
É, total.
É você estar em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas, porque para ser uma experiência confortável para todo mundo. Eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem
nem
uma estrutura para receber.
Física para aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita gente.
É muita,
né,
gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu, por exemplo, a Corrida Cultural. Vou fazer uma edição agora em maio, no bairro do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
já
é
um
pontual.
Pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga.
Tá.
Trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então, aí, fora do fechados dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal. Então, você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5.
De 3 a 5,
excelente. Tem grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda. Família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque todas as informações estão lá no Instagram.
Exatamente.
Né? No
@
Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @ Fechados com a Verdade. Todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com receio de assumir essa responsabilidade com a comunidade do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vambora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
É, olha aí.
Porque essa pessoa não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A.
Excelente.
Se não der certo o A, eu vou partir para o outro plano, que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas é numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. agradeço o tempo de vocês de estarem aqui confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Giza, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus. Sim. E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro. Sim. É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura, antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chef maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado. É. Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência. É, parece verdade. Que está tudo atrás de uma tela do celular. Não está, está do seu lado. Tá. Então, acho que a comunidade ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de então, muita verdade.
E de claro. Muita verdade, então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7, e eu achava um saco, assim, de tipo, falar, nossa, tipo...
Só isso, é isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm?
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros, uhum. Não é muito pouco.
Muito, é a bolha da bolha da bolha.
É a bolha da bolha da bolha, então assim, e você vê, às vezes a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros. De treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo. Não que
pegou um pouquinho mais firme,
peguei,
né?
Mais
não
firme.
Foi ali uma distância tão curtinha.
É.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Eu acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto,
é
de
verdade.
12, sim. Quando eu tenho treino 12, 14, eu sempre termino. Eu gosto dessa distância assim.
E sempre. Meia maratona já correu meia? E maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui, ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala, ah, eu tenho a medalha 6 majors, uhum. Das principais. Uhum. E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente.
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes.
Uhum.
O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você. E eu acho muito legal porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também, como a gente fala de imediatismo, uhum. Tudo pra ontem, esse novo boom, essa nova bolha. Que um monte de gente começou a correr, a gente vê no Ibirapuera, claro. Na USP, lotado. A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo,
claro.
Cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre. Não tem como você deixar passar pelo seu corpo... Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz. O seu corpo, ele vai responder, você vai fazer. Mas assim, eu acho que tudo é um processo. E aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez. Que eu fiquei uma semana dolorida, deitada, o resto do dia inteiro, eu não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros.
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar pra isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura, como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então, eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, eu nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida para mim, ela está nesse lugar. Tipo, já está dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que está muito bom também,
tá,
né?
Ótimo.
Pô,
também.
Correr todo, né? Pô, já faz, já é ativa, quatro Sim. vezes por semana, já corre,
tá,
já faz
demais.
Musculação.
Os 100K Olha, matinal que eu fico falando toda hora, é uma brincadeira de um meme que tem uh-huh. de um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. 2 giros, fala 3K, dá 3 giros, ela fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maria. Por